Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Lei no Pará prevê pagamento de recompensa a quem ajudar a elucidar crimes pelo Disque Denúncia.
Tocantins fará mapeamento de presos envolvidos com drogas.
Mato Grosso inicia campanha contra a mistura, álcool e direção no Carnaval.
E em São Luís estão abertas as inscrições para uma corrida ecológica.
Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro de 2018. Eu sou Carmen Lúcia.
E eu, Adalto Gouveia, e você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Pois é, lei no Pará institui a recompensa em dinheiro para quem denunciar ou fornecer informações que ajudem o trabalho da polícia pelo Disque Denúncia. Confira na reportagem de Yolanda Kinoshita.
A Lei 13.608/2018 estabelece que o denunciante que auxiliar nas investigações policiais com informações relevantes para a prevenção, repressão ou apuração de crimes por meio do 181, o Disque Denúncia, receba uma recompensa em dinheiro, detalha o diretor do Disque Denúncia, Raimundo Benassulli.
Ela autoriza a possibilidade de pagamento de recompensa para aquelas denúncias que ensejarem a descoberta ou a elucidação de algum crime. Ela receberia uma recompensa, ou seja, um dinheiro.
Nas ruas de Belém, a população acredita que a recompensa acaba sendo um incentivo maior no combate ao crime.
Eu acredito que possa aumentar assim, o número de denúncias por ter esse incentivo financeiro, né? Por outro lado, pode aumentar os riscos, de alguma forma, a pessoa poder ser identificada, né? Para poder receber a gratificação.
Segundo o diretor do Disque Denúncia, Raimundo Benassulli, critérios devem ser estabelecidos para garantir o sigilo e preservar a identidade do denunciante, já que se trata de uma importante ferramenta.
Então, nós devemos estabelecer critérios que garantam o anonimato, embora você tenha que receber recompensa. É uma ferramenta fundamental na elucidação de delitos, principalmente com relação ao tráfico de drogas, homicídios e também outros delitos que existem repercussão a nível da imprensa e as pessoas dão um retorno aqui para o Disque Denúncia. Né? Vários casos foram investigados pela polícia graças à ação do Disque Denúncia.
A lei também estabelece que empresas de transporte coletivo divulguem o número do Disque Denúncia, o 181. O recurso para as recompensas vai ser custeado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Da Rádio Cultura em Belém e Yolanda Kinoshita.
Ainda do Pará, Carmen, a primeira operação do ano do Grupo Móvel do Ministério do Trabalho resgatou trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. Detalhes com Bianca Paiva.
5 trabalhadores em situação degradante foram resgatados de uma fazenda de gado em São Geraldo do Araguaia, no sul do Pará. A ação ocorreu entre os dias 18 e 29 de janeiro e foi a primeira realizada este ano pelo Grupo Especial de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo do Ministério do Trabalho. Segundo a pasta, os trabalhadores não possuíam o registro em carteira e recebiam salário inferior ao salário mínimo. Muitos dormiam em redes nas varandas e eram obrigados a arcar com as despesas de energia elétrica da fazenda. Também não recebiam alimento do empregador e a água que alguns deles consumiam tinha coloração barrenta e era filtrada em panos. O Ministério do Trabalho informou que o dono da fazenda se comprometeu a regularizar a situação e pagou cerca de R$55 mil entre direitos trabalhistas e indenização por danos morais individuais. Além disso, todos os trabalhadores receberam documentação para recebimento do seguro-desemprego e foram encaminhados pela fiscalização para suas cidades de origem. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Em Mato Grosso, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Fox com o objetivo de coibir a prática reiterada dos crimes de contrabando de cigarro e descaminho de mercadorias do Paraguai revendidas no estado.
Os policiais cumpriram 6 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão nas cidades mato-grossenses de Rondonópolis e Primavera do Leste, também em Nova Alvorada do Sul, Dourados e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e em Curitiba, no Paraná. A investigação iniciou em maio de 2017 e já apreendeu milhares de produtos contrabandeados.
Quadrilha responsável pelo maior furto de combustível já registrado no Amazonas é alvo de uma operação realizada hoje. Esse tipo de crime causa prejuízo anual de 100 milhões de reais. Acompanhe na reportagem de Maíra Heinen.
A Polícia Civil do Amazonas deflagrou nesta terça-feira uma operação de combate a esquema de desvio de combustível transportado em balsa. O alvo da operação é uma quadrilha que furtou 642 mil litros de gasolina em novembro do ano passado. O prejuízo é de cerca de 2 milhões de reais, um dos maiores da história. Já foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e temporária. A gasolina foi furtada de uma embarcação que estava atracada em um porto de uma empresa de transporte de combustíveis. O terminal portuário fica na margem do Rio Negro, nas proximidades do porto da Ceasa, zona sul de Manaus. Os desvios de combustível ocorreram durante a madrugada. Um vigilante teria ajudado na ação dos criminosos. Os furtos de combustível na região amazônica são frequentes. O vice-presidente do Sindarma, Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, Claudomiro Carvalho Filho, aponta as estatísticas sobre o crime.
Nós temos uma estatística de Amazônia. As empresas de transporte combustível na Amazônia perdem por ano algo em torno de 100 milhões com esse tipo de delito.
O sindicato tem alertado os associados para que registrem boletins de ocorrência quando forem vítimas de furtos e que repassem informações às autoridades para que seja feito um trabalho de inteligência pelas polícias do estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Na quinta-feira, uma comitiva de ministros vai a Roraima para avaliar a situação dos imigrantes venezuelanos que têm cruzado a fronteira e estabelecido no Brasil devido à crise política e econômica no país vizinho. Os detalhes com Andréia Verdélio.
Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, vai integrar a comitiva junto com os ministros da Justiça, Torquato Jardim, da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin. Em entrevista à TVNBR, Osmar Terra afirmou que está sendo discutida a construção de um local para que esses imigrantes possam ficar e receber atendimento do governo brasileiro.
Nós estamos numa situação crítica na fronteira com a Venezuela, temos que agir, né? E uma das ações poderá ser estabelecer uma área restrita para essas pessoas ficarem.
O governo federal vai fazer um censo dos imigrantes venezuelanos que entram no Brasil, para, segundo o ministro, ter uma ideia da dimensão do problema. A estimativa, segundo ele, é de que mais de 10% da população de Boa Vista já seja de refugiados. Da Agência Brasil em Brasília, Andréia Verdélio.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Os candidatos a bolsas no ensino superior em universidades privadas já podem se inscrever para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Repórter Sayonara Moreno.
Esta etapa vai até a próxima sexta-feira e os estudantes poderão concorrer a bolsas integrais ou parciais, com descontos de 50% na mensalidade. Pode concorrer quem fez o ensino médio na rede pública ou bolsistas integrais em escolas privadas, estudantes com deficiência e professores da rede pública. Para as bolsas integrais, o aluno deve ter renda familiar mensal de até um salário mínimo por pessoa. Para as bolsas de 50%, a renda familiar mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Depois das inscrições, os candidatos devem ficar atentos para a divulgação da lista de primeira chamada prevista para o dia 14, na quarta-feira de cinzas. Enquanto isso, vale a pena separar e conferir toda a documentação exigida para comprovar as informações. Com documentos em mãos, os selecionados devem comparecer à universidade entre 15 e 23 de fevereiro. Todas as informações estão na internet em site prouni.mec.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Lembrando que termina amanhã o prazo para os candidatos ao SISU, o Sistema de Seleção Unificada, manifestarem interesse em concorrer a uma vaga em instituições de educação superior na lista de espera.
E tem mais, Carmen. A convocação desses candidatos pelas instituições será feita a partir do dia 9 de fevereiro. Os estudantes interessados devem consultar o boletim do candidato na página do SISU na internet.
Foi homologado hoje o acordo entre poupadores e bancos envolvendo planos econômicos. Os detalhes na reportagem de Daniele Soares.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, homologou o acordo entre poupadores e bancos referente aos planos econômicos dos anos de 1980 e 1990. O ministro deu prazo de 2 anos para que os interessados façam a adesão ao acordo. A decisão deve afetar cerca de 1 milhão de processos que tratam da matéria em todo o país e aguardavam julgamento definitivo pela Suprema Corte. O acordo foi feito em dezembro e mediado pela Advocacia Geral da União. A medida foi firmada para resolver o impasse entre representantes de bancos e associações de defesa do consumidor. A ideia era encerrar os processos na Justiça que tratam de perdas financeiras causadas a poupadores pelos planos Bresser, Verão, Color 1 e Color 2. As ações questionavam se quem tinha dinheiro na poupança durante a edição dos planos tinha direito às diferenças entre os índices de correção da poupança estabelecidos pelos planos e os índices oficiais. O acordo prevê pagamento à vista para poupadores que tenham até R$5.000 a receber. Já os que têm saldo entre R$5.000 e R$10.000 receberão em 3 parcelas, sendo 1 à vista e 2 semestrais. A partir de R$10.000, o pagamento será feito em 1 parcela à vista e 4 semestrais. A correção para os pagamentos semestrais será feita pela inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O acordo prevê descontos que variam de 8% a 19% para poupadores que receberão quantia superior a R$5.000. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Pesquisa aponta aumento de intenção do consumo dos moradores da capital maranhense em São Luís. Os detalhes do estudo com Bruna Lohana.
De acordo com a FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, a ICF, intenção de consumo das famílias, alcançou 100,2 pontos em janeiro de 2018 para a cidade de São Luís. Trata-se do maior nível desde agosto de 2015. De acordo com a FEComércio, o resultado ultrapassa o grau de satisfação do consumidor avaliado pela pesquisa em termos de emprego, renda e capacidade de consumo, o que demonstra a volta do crescimento da atividade econômica. Eduardo Campos, economista da FEComércio, comenta.
Essa forte alta, ela se deve basicamente ao aumento do interesse por compra dos bens duráveis. Ela teve uma alta de 38% numa comparação mensal.
A intenção de consumo das famílias indica um cenário de retomada de vendas, fortalecimento do mercado de trabalho e inflação sob controle. Esses fatores criam condições favoráveis que impulsionam a recuperação da confiança das famílias com a retomada da massa salarial e um menor comprometimento do orçamento familiar. Com esse resultado, o ano já inicia com perspectiva de otimismo aos comerciantes ludovicenses. O esperado para o ano é de avanço no consumo de vendas em datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Carnaval, entre outras. O comércio de São Luís espera um dos melhores carnavais em comparação aos últimos anos. A Pesquisa Nacional de ICF é um indicador que tem o objetivo de antecipar o potencial das vendas do comércio, além de medir a avaliação que os consumidores fazem dos aspectos importantes da condição de vida de suas famílias. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Bruna Lohana.
Se o dinheiro apertou para financiar a folia durante o carnaval, o cartão de crédito pode até ser uma resposta. Mas é preciso cuidado para não endividar mais do que o necessário. Voltamos com as informações de Yolanda Kinoshita.
Contas para pagar, compras do mês para fazer. Quando a situação financeira aperta, a saída para muitos brasileiros é o cartão de crédito. Mas quando o limite está comprometido, a outra opção é o cheque especial. Mas ao utilizar esses recursos, o cliente deve tomar alguns cuidados para não acabar mais endividado, alerta o educador financeiro Pedro Loureiro.
Cheque especial, ele é uma linha para emergência, mas emergência mesmo. É aquela que você precisa comprar um remédio e sabe que vai receber um dinheiro daqui a 2, 3 dias. E pode cobrir o cheque especial. O cartão de crédito é meio de pagamento. Você usa o cartão para fazer as compras e final do mês você recebe o salário e paga o cartão. Ou seja, ele só serve como meio de pagamento. O que acontece é que às vezes as pessoas não conseguem pagar e aí entram no rotativo. Então, são dois produtos diferentes, que têm funções diferentes, mas que são igualmente danosas para a economia familiar, se utilizadas sem a devida atenção e sem ser para o devido objetivo.
Em dezembro de 2017, os juros médios cobrados no cartão de crédito rotativo e no cheque especial somaram 334,6% ao ano, uma queda de 163% em relação ao fechamento do ano anterior, que apresentou uma porcentagem de 497,7%. A baixa está relacionada às novas medidas adotadas pelo Banco Central, onde o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo de 15% do cartão por mês e na próxima fatura o cliente tem as opções de quitar o valor total ou parcelar a dívida em outra linha de crédito com juros menores. Detalha o diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, Ricardo Vieira.
Eu não tenho dúvidas de que caindo a inadimplência, assim como já caiu as taxas de juros no país, esses juros poderão continuar caindo.
Mas, segundo o educador financeiro Pedro Loureiro, a regra para 2018 é ter prudência antes de gastar.
Quem está devendo tem que negociar, tem que pagar da melhor forma e viver dentro do seu orçamento. Quem não está devendo, dê graças a Deus e ajuste o orçamento para que lá na frente não esteja em uma situação de inadimplência.
Em nota, a Febraban e os bancos informam que estudam formas de melhorar o ambiente de crédito no país e trabalham continuamente para garantir uma redução estrutural nas taxas cobradas nas concessões de crédito e captação das instituições financeiras. Da Rádio Cultura em Belém e Holanda Kinoshita.
A aplicativo auxilia pessoas com deficiência visual que precisam usar ônibus em Belém. Quem nos conta essa história é Maísa Penetra.
Aplicativo desenvolvido na Universidade Federal do Pará ajuda deficientes visuais a identificar ônibus antes de embarcar. O objetivo é contribuir para a inclusão social e aumentar a autonomia de pessoas com deficiências visuais. O Bus ID, como foi chamado o aplicativo, foi desenvolvido quando os idealizadores do projeto perceberam a carência de ferramentas na área de tecnologia assistiva. O aplicativo identifica a linha do ônibus por meio da câmera do celular e fala em voz alta para o usuário. Para isso, o número identificador da linha do ônibus deve estar visível e o usuário precisa estar a uma distância menor que 10 metros. A base de dados já conta com cerca de 98% de todos os ônibus da região metropolitana de Belém. Ao abrir o Bus ID, o usuário escuta uma voz dizendo olá e é levado à tela principal do aplicativo, que mostra a imagem da câmera. Quando nessa imagem houver um ônibus com código visível, o app diz a linha do ônibus automaticamente, sem precisar de nenhum toque na tela ou botão, e sem a necessidade de conexão com a internet. Se outro ônibus surgir na imagem, o Bus ID também dirá a linha desse outro ônibus. O aplicativo é gratuito para o sistema Android e nas próximas atualizações vão ser adicionadas à base de dados todas as linhas de ônibus da região metropolitana de Belém com as letras e não somente os números. O aplicativo também prevê o lançamento da versão para iPhone e opções para outras cidades do país. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Maísa Penetra.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
No Tocantins, uma pesquisa inédita vai levantar dados sobre o consumo de álcool e outras drogas nos presídios. A ação também vai se estender a outras unidades prisionais pelo país. Saiba mais na reportagem de Isabel Cristina.
O alvo da pesquisa são pessoas privadas de liberdade e adolescentes em conflito com a lei. Em todo o país, mais de 500 mil de homens e mulheres estão encarcerados e mais de 120 mil adolescentes cumprem medidas socioeducativas. No Tocantins, 3.600 pessoas estão no sistema prisional e desse total, pelo menos 30% por envolvimento com drogas. Para José Américo, gerente de prevenção sobre drogas da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça, a pesquisa pesquisa vai permitir mapear e viabilizar políticas públicas mais efetivas.
A gente vai conseguir melhorar os atendimentos nos sistemas de privação de liberdade. Com esses resultados, nós podemos identificar quais serviços devem ser priorizados nas unidades. No estado do Tocantins, 28% da população carcerária é por crime de tráfico de drogas. Entre os homens são 26% e 62% das mulheres hoje que estão presas são por crimes de tráfico ou associação tráfico, diretamente.
Um a um, os detentos serão entrevistados e a previsão é que o estudo leve cerca de um ano para ficar pronto e que inicie no Tocantins ainda nesse semestre. Para realizar essa pesquisa, a Secretaria Nacional, o Departamento Penitenciário e a Fundação Faculdade de Medicina assinaram um convênio de quase 4 milhões de reais. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
O cronograma de implantação da usina hidrelétrica de Sinop, em Mato Grosso, é adiado por 11 meses. Início das atividades estava previsto para janeiro deste ano. A repórter Renata Martins tem mais informações ao vivo. Renata.
Pois é, Adalto, a medida foi autorizada nesta terça-feira pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Com isso, o início das atividades do empreendimento ficou para dezembro. A decisão deixa a concessionária livre das responsabilidades relativas à compra e entrega de energia. Além disso, não será punida com o pagamento de encargos resultantes do atraso no cronograma do empreendimento. A Companhia Energética Sinop, consórcio formado pelo grupo francês EDF, a Chesf e a Eletronorte, havia solicitado à ANEEL o deslocamento do cronograma de implantação. Pediu também o reconhecimento de 21 meses de isenção de responsabilidade pelo atraso na construção da obra. A ANEEL acatou a argumentação da concessionária de que a obra atrasou porque a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso demorou a emitir as autorizações para a retirada de vegetação e rochas. Licitada em 2013, quando terminada, a hidrelétrica de Sinop terá potência para atender ao consumo de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Adalto.
Renato, obrigado pelas informações.
Esporte.
Reserva em São Luís será palco de uma corrida em março. As inscrições já estão abertas, como nos conta Antônio Bernardes.
A corrida é uma prática esportiva muito popular e comum entre a maioria das pessoas. Além de acessível, o exercício é muito eficiente para quem quer perder peso e manter a saúde em dia. Buscando aliar essa prática, explorando o ponto de vista ecológico, é que surgiu a primeira corrida e caminhada Volta Ecológica do Itapiracó. A atividade vai acontecer na Reserva do Itapiracó, uma área de proteção ambiental que possui vegetação remanescente da floresta amazônica, abrangendo mata de galeria e que ainda protege as nascentes do riacho Itapiracó. A área de conservação possui rica fauna e flora, que desempenham um papel importante na manutenção do microclima de São Luís. A Volta Ecológica do Itapiracó vai acontecer no dia 17 de março, tendo como desafio para os participantes um percurso de 4,2 quilômetros ao longo da reserva, integrando os participantes ainda mais ao meio ambiente. O evento vai ser disputado nas categorias masculina e feminina, nas modalidades geral, cadeirante e deficiente visual, e em faixas etárias que vão de 16 a 70 anos. As inscrições podem ser feitas no site inscrições.corridaeaventura.com.br. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Antônio Bernardes.
Vamos voltar a falar do carnaval. Uma campanha contra doenças sexualmente transmissíveis chega ao interior do Maranhão. A ação começou essa semana na cidade de Cururupu e segue até a próxima terça-feira. Daiane Maramaldo tem os detalhes.
O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a SES, tem intensificado a campanha Com Saúde, Todo Dia Tem Festa. O foco é a prevenção do vírus HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis no período carnavalesco em São Luís e municípios do interior do estado. A ação na cidade de Cururupu é formada por técnicos da SES e lideranças de movimentos sociais da juventude, LGBT e de profissionais do sexo. Serão realizadas rodas de diálogo em escolas, distribuição distribuição de preservativos, informativos, dentre outros. De acordo com Amparo Cardoso, enfermeira do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais da SES, Cururupu foi escolhida porque os dados mostram uma escalada dos casos no município. Os dados relacionados às ISTs têm crescido. Além do período do carnaval, o governo do Maranhão disponibiliza em média 4 milhões de preservativos por mês para as 19 regionais de saúde do estado. Da Rádio Timbira, em São Luís, Tayane Maramaldo.
E o Detran, em Mato Grosso, realiza campanha para alertar sobre os riscos de dirigir sob a influência de álcool. A fiscalização será reforçada até a próxima terça-feira, último dia de carnaval. As informações com Valmir Santana, da Rádio Paiaguás.
Com o slogan "Escolha o Carnaval que você quer na Avenida", o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Detran, lançou nesta segunda-feira a campanha do Carnaval 2018, que chama a atenção do cidadão para os riscos de associar bebida alcoólica e direção veicular. O presidente do Detran, Tiago França, entregou 22 bafômetros às forças de segurança da região metropolitana para apoiar os trabalhos de fiscalização neste período do carnaval. Ele destacou que Mato Grosso é o primeiro da região centro-oeste e Cuiabá, a nona capital do país, onde as pessoas mais ingerem bebida alcoólica. Porém, o que a lei seca proíbe não é o consumo da bebida, mas a combinação perigosa entre álcool e volante. A lei seca também está presente em 15 municípios do interior. As forças de segurança dessas regiões também já receberam os bafômetros. Da Rádio Paiaguás, Valmir Santana.
A Floresta dos Guarás, no Maranhão, é uma das propostas de novos roteiros turísticos no estado, apresentadas pelo SEBRAE. Voltamos com Antônio Bernardes.
O turismo é uma atividade essencial para qualquer estado, devido à movimentação econômica que esse nicho promove, além da visibilidade ao local de origem. No Maranhão, não é diferente. O estado é reconhecido por diversos roteiros, como o Centro Histórico, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e a Chapada das Mesas. Porém, o estado ainda possui regiões extremamente promissoras ao desenvolvimento da atividade, mas ainda inexploradas. João Martins, diretor superintendente do SEBRAE no Maranhão, comenta.
Como já tem um trabalho muito forte na Rota das Emoções, que é o polo de Lençóis, na Chapada das Mesas e no Centro Histórico, nós decidimos, né, trabalhar também o polo de Floresta dos Guarás. Ele trabalha a questão ali de 10 municípios do litoral ocidental, indo de Bequimão até Apicuaçu, onde nós temos uma riqueza muito grande, né, no que diz respeito a comunidades quilombolas, considerando aí a questão da cultura de Bumba Meu Boi, como sotaque de Costa de Mão, como sotaque de Zabumba do município de Guimarães.
João Martins também destaca o potencial do turismo religioso na região.
Mobiliza todas as comunidades rurais e mobiliza as sedes dos municípios. Os municípios recebem visitantes do estado do Pará, visitantes de outros municípios da região e também da capital de São Luís. Há uma manifestação cultural muito forte e isso acaba aquecendo a economia do município, do ponto de vista de restaurantes, de hospedagens, pousadas, o comércio do município.
João Martins ressalta o projeto de um roteiro turístico integrado entre a Chapada das Mesas e a região do Jalapão.
O Jalapão, que é a região do Jalapão no estado do Tocantins, e a Chapada das Mesas na região de Carolina, Riachão, nós tomamos como modelo o roteiro integrado Rota das Emoções, que envolve três estados, que é o Maranhão, Piauí e Ceará. Nós estamos pensando trabalhar a integração de municípios do Maranhão com municípios do Tocantins, tendo como referência a região da Chapada das Mesas de Carolina e Riachão, indo até, passando logicamente pelo rio Tocantins, né, e pelo município de Filadélfia, até a região do Jalapão.
O trabalho do SEBRAE Maranhão tem como objetivo mostrar a viabilidade técnica e econômica desses destinos turísticos. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Antônio Bernardes.
E termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Apresentação, Adalto Gouveia e Carmen Lúcia.
Obrigado pela companhia.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.